destaques da semana.
Olá, eu sou a Miriane Campos e vou começar a falar agora sobre as notícias que foram destaque no nosso portal e nessa primeira semana de fevereiro. Nós selecionamos para você assuntos que mostram um pouco da atuação do Ministério Público de Santa Catarina em três áreas: a educação, a cidadania e a criminal.
Isso mesmo, Miriane. O Ministério Público, é claro, atuou em todas as frentes. Mas esses temas que separamos para esta edição do Destaques da Semana nos chamaram a atenção pelo impacto dessas iniciativas nas suas comunidades, pela novidade da atuação e, no caso da área criminal, por serem condenações em casos de grande repercussão local. Meu nome é Ângelo Ribeiro, jornalista da Comunicação Social do Ministério Público de Santa Catarina e colega da Miriane.
Vamos começar então por uma notícia importante para a educação, especialmente devido ao início do ano letivo de 2021, ainda num contexto de pandemia. Se nos anos anteriores a atuação do Ministério Público nessa época era voltada especialmente para garantir direitos básicos de pais e alunos, esse ano a preocupação é ainda maior e também abrange a saúde.
É mesmo, Miriane. E a preocupação não se refere apenas com a prevenção e os riscos de contaminação pela Covid-19. O Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude elaborou uma cartilha com orientações para pais, professores e alunos ficarem atentos aos impactos da pandemia sobre a saúde mental de crianças e adolescentes. Afinal, as medidas de distanciamento social e o longo período sem aulas presenciais afastaram as crianças do convívio diário com colegas e professores, e a escola exerce um papel importante na rede de proteção à criança e ao adolescente.
É que a suspensão das aulas presenciais, Ângelo, fez com que as instituições de ensino ficassem mais distantes das famílias, fisicamente falando. E esse convívio sempre foi importante para a detecção de casos de violência doméstica e negligência dos pais com os filhos. Além disso, para muitos alunos, o estudo remoto ofereceu dificuldades maiores para o aprendizado e mesmo para adaptação às novas formas de estudar e aprender. Essas dificuldades podem aumentar os problemas de cognição e até de autoestima, além de se refletir em outros aspectos do crescimento e amadurecimento emocional de crianças e adolescentes. Ouço o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, João Luiz de Carvalho Botega.
Com a retomada das atividades presenciais em todas as escolas de Santa Catarina, além das medidas sanitárias necessárias para garantir este retorno seguro, precisamos também olhar para a saúde mental das nossas crianças e adolescentes, que certamente foi impactada pela pandemia, gerando situações de estresse, de ansiedade, de depressão e outros agravos em saúde mental, além do possível aumento de violências interpessoais, como violência sexual, violência física, ou violência psicológica causadas contra crianças e adolescentes. E para isso, preocupado com isso, o Ministério Público de Santa Catarina lançou uma cartilha destinada aos professores e às professoras das nossas escolas, com o propósito de conceder a eles instrumentos para o cuidado com a saúde mental de crianças e adolescentes na educação básica, neste processo de retomada gradual das atividades presenciais de ensino. Esta cartilha tem como objetivo diminuir os impactos da pandemia de Covid-19 sobre a saúde mental de crianças e adolescentes, promover a identificação e acolhida dos casos que necessitam de acompanhamento sistemático e fomentar a articulação entre os diferentes pontos da rede de proteção às crianças e aos adolescentes. Essa cartilha está disponível gratuitamente no nosso site, você pode baixar, fazer a leitura, divulgar. Ela serve, claro, destinada inicialmente a professores e professoras, mas pais, alunos e responsáveis também podem conhecer este material, que certamente contribuirá neste processo de retomada segura das nossas atividades e garantindo a saúde mental e o bem-estar das nossas crianças e adolescentes.
Miriane, agora vamos falar um pouco de cidadania, uma área de atuação em que as ações do Ministério Público podem muitas vezes, literalmente, mudar a cara de uma comunidade e, com isso, melhorar a qualidade de vida e acessibilidade de um bairro ou até cidade. Nesta semana, publicamos duas notícias dessa área no nosso portal.
Uma é de uma decisão de segundo grau que confirmou uma sentença de primeira instância em uma ação civil pública que foi ajuizada pela Promotoria de Justiça da Cidadania de Criciúma. Outra é de um procedimento ainda em fase inicial da Promotoria de Justiça de Concórdia. Em Criciúma, o promotor de justiça Luiz Fernando Góes Ulisseia conseguiu, com ação civil pública, responsabilizar os donos de imóveis da Avenida Centenário a reforçar as calçadas em frente de seus prédios para que o passeio fique adequado às normas de acessibilidade.
Em Concórdia, o promotor de justiça Marcos de Martino instaurou um inquérito civil no início da semana para apurar a possível omissão do município no bairro Vila União. O inquérito foi aberto depois que o promotor foi pessoalmente no bairro ver as condições daquela comunidade. O problema chegou ao conhecimento do Ministério Público por meio do juizado da Vara Criminal de Concórdia. O juiz Hildo Fabris Júnior informou ao Ministério Público que não tinha notícias do município a respeito de iniciativas para resolver problemas como acúmulo de lixo, esgoto a céu aberto e acessibilidade, entre outros.
A cidadania, como você sabe, é a área de atuação responsável pela saúde pública. E muitas vezes a atuação nessa área nem passa pela justiça. As promotorias de justiça podem atuar de forma extrajudicial e até liderando articulações com outros órgãos para ajudar a prevenir ou resolver um problema.
É mesmo, Miriane. Esta semana divulgamos um exemplo disso. O Ministério Público liderou uma articulação que resultou no mapa de risco de contágio da Covid-19 próprio para os municípios da região oeste. Em Xanxerê, o projeto já está sendo aplicado. Quem encabeçou a mobilização foi o promotor de justiça Marcos Augusto Brandalize.
Ângelo, a ideia dessa matriz de risco própria é complementar a matriz de risco do Estado e auxiliar os gestores locais a anteciparem ações que permitam melhorar o combate à pandemia.
Pois é, Miriane, infelizmente há casos em que o Ministério Público não tem como agir preventivamente. Mas nessas situações, age com rigor para responsabilizar e punir quem cometeu crimes, em especial os chamados crimes graves ou de alto poder ofensivo.
Então, nessa semana, noticiamos três situações assim. Foram condenações obtidas pelo Ministério Público em denúncias contra autores de crimes graves e até cruéis. Em rodeio, o Tribunal do Júri condenou pai e filho que armaram uma emboscada e mataram a facadas um homem de forma cruel e por um motivo fútil. Pai e filho assassinaram um conhecido deles porque ele não pagou uma dívida de R$70. E como se não bastasse, o crime ocorreu na presença da esposa da vítima, que estava grávida de 6 meses. Os réus foram condenados apenas de 12 e de 14 anos de prisão em regime inicial fechado.
Em Pinhalzinho, a condenação foi por um crime que ocorreu dentro de casa e foi cometido pelo pai contra a própria filha, uma menina de apenas 6 anos de idade. O pai foi condenado a mais de 33 anos de prisão por ter praticado estupro e outras violências contra a criança. Os crimes foram descobertos porque o próprio autor gravou seus atos e enviou os vídeos por WhatsApp. Foi uma das pessoas que recebeu as cenas que levou o caso à polícia.
Outra condenação noticiada nessa semana foi por tráfico de drogas. 11 pessoas foram condenadas a penas que variam de 5 até 22 anos de prisão. O grupo atuava a partir de uma casa de prostituição em Apiúna e agia em 5 municípios da região do Alto Vale do Itajaí: Rio do Sul, Ibirama, Presidente Getúlio, Lontras e Taió.
Então, Miriane, vamos chegando ao final desta edição do Destaques da Semana. E como eu sempre digo, aqui nós apresentamos apenas um pouco do que foi publicado no nosso portal.
Isso mesmo, Ângelo. Basta acessar mpsc.mp.br para acompanhar a atuação do Ministério Público de Santa Catarina. Antes de encerrar de verdade, eu só dou uma última dica de leitura. Essas duas notícias. Justiça Eleitoral acolhe parecer do Ministério Público e desaprova contas de campanha do prefeito eleito de Balneário Piçarras. E GAECO deflagra operações Varredura 2 e Varredura 3. Eu sou Miriane Campos, jornalista da Coordenadoria de Comunicação Social do Ministério Público de Santa Catarina, e volto na semana que vem com outros destaques da semana. Até lá!
E eu sou o Ângelo Ribeiro, que também prometo voltar na semana que vem para apresentar nossos destaques para você junto com a Miriane. Até lá!